Feliz Natal, Ju!
Feliz Natal, Mari! E hoje estamos aqui invertidas porque... Ai, que dó que eu tô de você, Mari! Essa é a sua voz!
É, gente, peguei uma gripe, essa cidade de São Paulo, vou contar pra vocês. Esse tempo maluco que fica virando, não dá, tem dia que deixa a gente doente mesmo. Então eu peço desculpas, espero que vocês consigam me entender, vou fazer ao máximo pra falar pausadamente, pra voz sair melhor.
Ah, vai dar tudo certo. Então eu vou fazer as vezes da Mari e desejar Feliz Natal pra você que tá escutando a gente. Todo dia durante esse mês de dezembro, se você ainda não percebeu, né? Nós estamos lançando um episódio discutindo e comentando um filme de Natal pra gente viver aí ao máximo a melhor época do ano. E antes da gente começar, não se esqueçam de nos acompanhar lá no Instagram pra descobrirem e assistirem os filmes da semana pra se prepararem pros podcasts, além de poderem participar das nossas enquetes, dar opinião, etc. Pra você encontrar a gente lá, é só buscar pela hashtag Então é Natal Podcast, tudo junto. Então vamos lá, vamos ao filme. O filme que nós escolhemos para falar hoje é mais um filme da Netflix. Parece que essa semana a gente resolveu fazer a semana Netflix, né?
Dá para fazer quase uma maratona Netflix, né?
Exatamente. E o filme de hoje é O Natal Está no Ar, mais um dos lançamentos natalinos da Netflix de 2019, mas pelo menos esse filme não é da monarquia, né?
Não, ele é dos tempos atuais. Ele é diferente um pouco, tem uma outra pegada ali.
É, bom, finalmente um filme não branco, né?
Sim, pelo menos isso.
Porque pudera. E, enfim, e se você não tá por dentro, O Natal Está no Ar vai contar a história do pai solteiro, né? E DJ de rádio super famoso, o Rush Williams, que é interpretado ali pelo Romany Malk. É, ele perde o emprego quando tá ali bem naquela época do Natal. Tem um rolê das gravadoras serem compradas por rivais e aí eles são demitidos. Por corporativismo, né? Como de costume. Só que o problema é que como ele era muito bem sucedido, ele colocou os filhos dele vivendo num padrão de vida muito alto. E essas crianças não mediam esforços em fazer exigências caríssimas. E quando ele perde o emprego, na véspera de Natal praticamente, as crianças... ficam em choque, né? Porque elas não vão ter suas exigências caríssimas atendidas. E buscando aí trazer novamente essa condição de vida boa para a família, ele e a parceira dele de rádio, a produtora dele, planejam comprar uma outra estação. Só que o problema é que para isso eles precisam reduzir os gastos da família. E nessa jornada, esse pai amoroso vai tentar se reconectar com seus filhos, enquanto todo mundo aprende ali um pouquinho do que é a verdadeira alegria, né? E como trabalhar duro para conquistar as coisas que você deseja e etc. É um filme com uma mensagem muito bonitinha, na minha opinião. Ele tinha tudo, tinha uma ideia super legal, mas não conseguiu executar, sabe? Eu acho que deixou bastante a desejar.
Sim, eu concordo com você, Ju. Ele tinha tudo pra ser o filme, acho que não o disparado, porque eu acho que nenhum ia conseguir ganhar de Klaus ali do Netflix desse ano.
Sim.
Mas ele tinha tudo pra ser um filme realmente leve, uma comédia gostosa de assistir, sem muitos problemas ali.
Mas você achou que ela foi muito problema, que ele foi problemático? Pra mim, o único defeito foi um roteiro fraco.
É, então, o problema que eu falo é esse, assim, uns problemas, tipo, eu achei que a imagem do filme também não tava tão bonita, o roteiro era bem fraco, os atores eram muito bons. Eu acho que a direção do filme não soube aproveitar os atores que tinha, tanto...
Concordo.
O Rush quanto a Roxy eram atores maravilhosos, que foram que deu uma elevadinha um pouco no filme, eu acho, assim.
Sim.
Porque aquela história que tudo acontece de ruim e as coisas só dão bom, só dá certo nos últimos 5 minutos de filme.
Eu nem ligaria com isso em específico, sabe? Eu acho que essa história, ela tinha identidade, ela tinha força pra existir. Pensa, você tem um cara que tinha um padrão de vida ruim, conseguiu chegar num nível bem mais alto, se acostumou com aquilo, criou seus filhos nesse padrão alto, né? E aí, de repente, ele é obrigado a voltar atrás um pouquinho. As crianças não sabem lidar, convenhamos. Que crianças horríveis.
Mimadíssimas.
Nossa,
e é uma coisa que pode acontecer muito, né, Ju?
Super.
É aquela pessoa que cresceu numa uma vida simples... E aí, quando ganha dinheiro, acha que o dinheiro compra o mundo. E que você não precisa economizar. que você não precisa poupar para um futuro, né? Uma aula de economia aí, vamos assistir Natália Cury, tô zoando. Mas é. Sabe aquela coisa de a gente não sabe o dia de amanhã? E ele não soube poupar. E ele achava que ele tinha que gastar tudo, porque ele queria fazer as vontades dos filhos e as próprias vontades também. No início do filme, eu achei que essa foi uma transição muito rápida. Você vê que o personagem não é uma má pessoa. Mas no início do filme, eu senti que ele tinha um ego elevado. Ele tinha aquele sentimento de eu sou o número um sempre. De repente, ele caiu. Eu sei que isso te transforma no sentido de, nossa, eu era o número um e de repente me jogaram pra escanteio como se eu fosse o número zero, né?
Sim.
Mas essa mudança eu acho que demoraria a acontecer no sentido de, até do próprio ego, sabe? Ele ficou machucado, abalado e tudo mais, mas eu achei que as coisas aconteceram muito rápido, sabe? Assim, sim, ele já caiu, aí ela já decidiu comprar a rádio. Aí teve um conflito ali que eu achei mal explorado, no sentido de eles tiraram os anunciantes, depois proibiram eles de começar a rádio lá no negócio do prédio e tudo mais. Mas sabe uma coisa assim que não foi forte o bastante?
Sim.
Eles não conseguiram impactar de verdade, por exemplo. Eles podiam ter dado a volta por cima de uma forma diferente. E não, a menina simplesmente saiu, largou o emprego e foi trabalhar com eles. É. Aí, o que era chefe dele, durante uma bebedeira lá, ficar tonto e tudo mais, decidiu que não era daquele jeito, porque a mulher tratava ele mal, e mais N motivos. E aí, chega e fala, ah, vou ajudar vocês. Sabe, eu achei que faltou um embate mesmo. O impacto daquela coisa de nós conseguimos derrotar eles, entre aspas, sabe? Mostrar pra eles que a gente não precisa de todo o poder que eles têm.
Concordo.
O nosso talento e a nossa força de vontade de voltar a trabalhar do zero vai ser mais do que suficiente. E aí a rádio só voltou mesmo nos últimos 2 minutos de filme.
Sim, eu acho que o grande problema foi que ele não conseguiu decidir se o foco da atenção do filme seria na família ou seria na rádio. Né? E aí, nessa divisão, filme, com tão pouco tempo de filme, você não conseguiu explorar nenhum nem outro.
Nada foi muito aprofundado, foram Sim. conflitos superficiais, por exemplo. O filho dele saiu estressado, daí quando ele achou o filho, em 2 minutos ele já estava bem com a família inteira e falando pra Roxy que aceitava ela na família. Tipo, da noite pro dia, não é assim que você aceita uma coisa. Eu acho que faltou explorar mais esses conflitos. Teve conflito, teve uma dinamicidade maior do que os outros filmes que a gente assistiu. Principalmente os da monarquia. O casal tinha química,
eu
né?
Eu ia falar isso agora, eles tinham química. Mas foi tudo tão rápido, né? Que a gente não teve nem aquele gostinho de será que vai, será que não vai, né?
Sim,
foi muito,
você já sabia.
Apressado.
Eu acho que o filme te entrega o que vai acontecer nos 5 primeiros minutos.
Sim.
Se você começa a assistir, você já sabe tudo que vai rolar. Você já sabe que a hora que ele perde o emprego, você já sabe que eles vão começar do zero, que eles vão ficar juntos e que de alguma forma ali vai ter um conflito e que ele vai ter um problema com o pessoal que comprou a rádio anterior que ele fazia parte.
Sim.
Mas eu acho que a forma de se desenrolar é um pouco problemática por causa disso. Mas realmente eu acho que esses problemas estão todos no roteiro. É um problema de roteiro mesmo. Eles tinham um elenco massa. Pela primeira vez, a Netflix não tinha atores que tinham cara de paisagem.
Oh,
e aí,
certeza.
A gente pega um roteiro mal construído. Eu acho que eles não conseguiram passar pro roteiro a história que eles queriam.
Eu acho que falta um pouco da gente ver que foi o esforço deles, o trabalho deles que fez eles superarem aqueles obstáculos que foram surgindo, né? Porque parece que foi tudo o acaso que foi consertando a vida deles.
A magia de Natal.
A magia de Natal, é isso.
E tipo assim, a magia de Natal, a gente fala tanto dela aqui, né? Mas assim, ela não é... Eu acho que ela não pode ser usada para alguns tipos de conflitos. Acho que ela pode ser usada para ajudar a pessoa a perceber que ela é capaz. Mas existem conflitos, a gente já falou isso em outros filmes que a gente assistiu e comentou, que eles precisam ser solucionados pela própria pessoa. Para dar um quê a mais no filme, ou até mesmo para trazer melhor a lição que o filme queria passar.
Eu super concordo com você. Porque pra mim, esse filme fez uma coisa que os outros não fizeram, né? Ele trouxe uma comédia, um humor, assim, que a gente acha graça, a gente entende, você quer comprar o filme, você quer comprar a ideia dele.
Sim.
Né? Diferente dos outros que a gente assistiu. Ai, eu não aguento mais esse filme. Tinha
É, eu
toda.
consegui assistir ele de boa,
Eu
assim.
também. Teve toda aquela ideia de trazer a comunidade, da importância da comunidade na vida deles. É, foram vários insights que o filme foi jogando ali e ele não escolhia trabalhar nenhuma das coisas que ele se propunha. E parece que
Sim.
isso foi ficando tão vazio.
É, o problema para mim foi esse, eu acho.
E aí eu acho que é até por isso que ganhou tanto destaque o quanto aquelas crianças pareciam ingratas e mimadas, né? Nossa, que
Sim, e
raiva
eu
que eu
não
ficava
achei.
daqueles meninos. Tipo, eles estavam com.
Nossa, muita.
Tipo, tudo bem, o pai deles tomou atitudes que virou a vida deles de cabeça para baixo. Eles tinham todo o direito de achar ruim. Mas o jeito que eles faziam, sabe? Eu achei desproporcional.
É, e aí eu achei mais desproporcional ainda, só no final do filme eles terem aprendido uma lição de que não importa quanto dinheiro eles têm, o importante é estar junto com a família, todo mundo unido, não sei o quê, não sei o quê. Mas isso ficou perdido até a hora dos presentes, porque ele entregou presente para todo mundo, menos para uma filha. A gente ficaria chateado se eu ver seus irmãos ganhando presente, todo mundo ganhando presente, você não. Claro, porque você fica assim, poxa, esqueceram de mim. Mas não do jeito que foi, sabe? Ele deu um presente super emocionante no final pra ela, né? Mas eu achei que antes a atitude dela, do jeito que foi, tipo, de ficar toda hora falando, ela podia ter ficado triste e tudo, mas também já foi pesado. Então você vê que até aquele momento eles não tinham realmente aprendido a lição. Mas aí na hora que eles saíram pra fora e vê a casa acesa lá. A hora que eles saem pra fora, depois de todos os presentes, que tem aquela parte dos pijamas, tudo igual, que eles vão abraçar, na verdade, né? A Roxy. Aí parece que todo mundo aprendeu a lição e todo mundo já sabe que o que importa é ali a família. Sabe assim, uma coisa que eu fiquei meio tipo. Tudo aconteceu muito rápido, não dá tempo de acompanhar as mudanças de sentimento e as mudanças dos personagens.
E aí a gente não consegue
Eles.
acreditar no filme que a gente tá vendo.
É,
Não consegue
eu
comprar a
achei.
ideia do filme.
Pois eu senti muita falta no filme. Como o filme ele é constituído por 99% do elenco negro, eu acho que eu vi só uma atriz branca na hora que eles vão ser demitidos ali, tem uma atriz sentada na cadeira que ela faz tudo que a chefona lá manda. Acho que foi a única branca que eu vi no filme. Eu senti falta de ver mais essa questão da cultura negra americana mesmo, sabe? Porque no começo do filme eu achei muito legal que a hora que ela fala, ah, você precisa ser até o roteiro do programa. E ele decide colocar a música que ele gosta de Natal. Uma música. É uma música que você vê essa cultura. Você vê a cultura negra na música, né? E tudo mais. Então você vê que é isso que ele gosta. E aí eu pensei no início do filme, nossa, eles vão trazer, além de tudo, uma questão da cultura negra. Só que eu achei que o roteiro ficou tão perdido nos dois conflitos. Que ele tentou construir, que ele esqueceu essas outras partes. Ele se perdeu tanto que, assim, eu não consegui ver mais nada da cultura, eles não conseguiram transmitir uma coisa que tinha tudo para ser super legal no filme. Eu acho que ia dar uma valorizada, assim, gigantesca, porque é muito importante você ver um filme todo feito por negros com essa representatividade, sabe? De trazer a cultura, de você conhecer mais. E aí, eles se perderam nisso no roteiro. Porque eles não conseguiram aprofundar nos conflitos, não conseguiram trazer mais aquilo que eles se propuseram a trazer. E ficou um filme de Natal, que para mim foi um filme de Natal,
Pra mim
mas com um
também.
filme. Foi com um filme de Natal, tipo, um pouco mais do mesmo, assim.
Sim.
Só com uma lição ali e tal, mas sem trazer os que a mais, os quês, né, a mais, que esse filme poderia ter trazido por tudo que ele prometia no início.
Eu senti muita falta da gente ver, assim, mais consequências, né, para as crianças, de como elas
Sim.
encararam. É, a gente só tem elas sendo mimadas. É, falando um monte de coisa pro pai. Nossa, eu fiquei com muita raiva dessas crianças, sinceramente, pelo amor de Deus.
Ai, nem me
Que
fala.
nossa, que raiva! As meninas fazendo aquela vaquinha pros presentes de Natal. Aff, as gêmeas.
Né? Nossa,
Nossa!
mentindo ainda.
Ai, que raiva! E aí,
Fingindo que era que tinha
não
deficiência.
tem em tela assim elas aprendendo uma lição, né? Fica tudo muito
Não, não tem.
artificial. Mas assim, vamos tentando focar um pouco nas partes boas. Eu acho que esse filme, ele tem charme, ele tem personalidade.
Sim.
E assim, filme de Natal, a gente tá falando aqui há tanto tempo, né? Tantos dias. A gente não tá procurando exatamente uma coisa com muito critério, né? Assim, a gente não espera que um filme de Natal seja uma preciosidade cinematográfica.
Sim.
Mas que ele coloque a gente um pouquinho ali dentro do espírito natalino, conte uma história legal, não se leve tão a sério. E eu acho que esse filme faz isso, né? Ele tem todos esses problemas de roteiro que a gente comentou. Mas eu ainda acho que dentre os filmes que foram lançados, é uma pena que ele esteja, assim, tão sugado, né, pelo algoritmo da Netflix. Porque eu não vi ninguém falando do filme, eu não vi destaque nenhum pra ele.
Não. E eles estão destacando um filme muito ruim. E o Natal Está no Ar é muito, muito, mil vezes melhor que o Passado de Presente.
Nossa, sem dúvida.
Que o Casamento Real, que o Bebê Real, que o Príncipe de Natal. Gente, não me odeie, mas eu não consigo mais gostar da trilogia do Príncipe do Natal.
Mari, eu acho que a gente tá estragando os nossos natais pra sempre, na verdade.
Sim. Mas, assim...
Isso me lembrou de uma cena desse filme muito boa. Que o Rush fala, tipo assim, que meio que... Eu espero que o Papai Noel me traga pelo menos um momento instagramável, sabe? Alguma coisa
Sim.
assim.
E no final esse momento surge, né?
É.
Achei legal também.
E a hora que ele fala que... Por que eu tenho que ter filhos inteligentes? Crianças burras são tão mais baratas. Eu gostei
Isso é verdade.
Muito do humor do filme, sabe?
Sim, não é um humor pesado, é leve.
É
não é um filme preconceituoso. Sabe, eu achei isso legal. Eu não senti nenhum tom pejorativo durante o filme. Aquela coisa de que a gente tem sentido em vários outros filmes. Achei a Roxy uma personagem incrível, super forte. Ela tomou as rédeas de tudo. E ela falou pra ele, fica quieto que eu resolvo. E ele virou pra ela e falou assim, então tá. Tipo, em nenhum momento ele tentou falar assim, ó, não, mas eu que tenho que resolver, porque eu sou homem. Igual vários filmes que a gente viu. Ou eu que sou o mais forte, ou nada disso. Ele falou, então tá.
Eu achei muito bom a dinâmica deles, né? Como um respeita o outro, como eles têm aquele
Sim.
companheirismo. E sabem que o outro tem grandes defeitos e falhas. E ainda assim, escolhem permanecer ali. Mesmo antes de terem algo romântico,
Sim.
né? Enquanto era
Sim,
só amizade.
Isso é o importante dentro de um relacionamento. Foi uma
Sim.
construção legal. De você ver que realmente existia uma ligação ali.
Agora,
e que não
bem...
era um relacionamento abusivo ou machista ou tudo que a gente viu.
Ou não era um relacionamento que surgia do nada, né? Como
Sim,
uma
é.
Trilogia
tipo assim, te olhei e te amei.
Monárquica. Exato. E eu achei muito bom como o filme mostrou, assim, que eles escolheram estar juntos, né? Porque ela é autossuficiente também.
Sim.
E achei uma pena só que a gente não teve... Que a gente não conseguiu explorar mais da personagem dela, né? Que a gente não conseguiu conhecer mais sobre ela. E acabou que ela ficou ali naquele espaço de... A parceira amorosa, né, do Rush. Mas mesmo assim, eu indico esse filme pra ser assistido, sabe? Não é nada demais.
Sim.
Mas dentre todos os outros, vale mais a pena do que Um Passado de Presente, por exemplo.
Ah, muito mais, assim. Eu acho que ele podia ter se aprofundado, podia. Mas entre todos os de 2019, ele é o segundo melhor. Porque o primeiro, pra mim, é disparadamente Klaus.
Pra mim também.
Mas entre todos, ele é o segundo melhor. Eu prefiro assistir ele de novo do que ter que ver a trilogia do Príncipe do Natal. Ou Passado de Presente, e por aí vai.
Mas o que realmente importa, Mari, é... Nesse filme, tudo remete ao Natal. Tem neve, tem enfeites natalinos. Tem aquela cena muito fofa, né? Que deles assistindo vídeos caseiros. Tem canções de Natal. Mas o filme conseguiu te fazer acreditar um pouquinho mais no Natal e nesse ano de 2019?
Nesse filme eu posso dizer que sim, Jo. Eu acho que desde o início ele deixa o espírito de Natal ali bem claro, de uma forma diferente. Mostrando um outro lado do espírito de Natal, que é o lado da união. O lado de estar ali pro outro, ser companheiro de quem você gosta. E se reconectar com as suas origens, né? Então eu acho que sim, eu acredito que sim. E você?
Bom, eu diria que apesar de suar, assim, e de ser um pouco barato mesmo essa questão deles terem se reconectado dessa forma, né? Eu achei que o filme deixou muito a desejar. Mas eu também acho que ele me fez acreditar um pouquinho mais no Natal e no poder de você se unir para alcançar um objetivo em comum, principalmente em família, né? Que a gente sabe o quanto é difícil você relevar as diferenças, né? Pra se dar bem. A gente quer estar sempre numa disputa constante, né? De estar com a razão, de estar certo, de ser a pessoa que fez a escolha certa dentro de casa e que falou, eu te avisei. E esse filme consegue trazer um pouco dessa mensagem de que é possível você superar essas diferenças e permanecer junto e se reencontrar mesmo quando tá perdido, e que o Natal é a época certa pra isso. Então eu diria que sim, esse filme me fez acreditar um pouquinho mais no Natal esse ano.
Então é isso, gente. Se você não assistiu esse filme, vale a pena assistir. É um filme muito legal, ele é bem relaxante, você consegue ver ele rapidinho, não é um filme muito longo, extremamente longo, não.
Eu diria que esse é um filme pra você assistir mexendo no celular.
É. Mas assim, ele é engraçadinho e tudo mais.
É engraçadinho.
Eu acho que melhor do que os outros,
é engraçadinho,
com certeza,
se você
ele
conseguir superar a raiva que você vai sentir dessas crianças mimadas. Sinceramente.
Ignorem as crianças e se apeguem ao casal.
É bem isso. E a tia do Rock, do Rush.
E
né?
A tia
que
Jo,
mulher
que é
maravilhosa. Perfeita.
Sim.
Nenhum defeito.
Eu acho que ela é o espírito de Natal ali encarnado na Terra naquele momento.
Ah, eu também. Ai, e uma última menção honrosa, aquela cena breguíssima, estranhíssima, que a esposa dele aparece pra ele no carro.
Sim, o Felipe falou assim: ele passou bem na hora que eu tava assistindo essa cena. Daí ele falou assim, ué, esse filme aí também tem espírito de Natal, igual um outro de uma moça loira? Falei, não, é só uma cena, eu acho.
É, ficou muito estranho aquilo, não precisava. Eles podiam ter escolhido um tom e se mantido nele, mas tudo bem.
Sim, quiser fazer coisas diferentes. Gente, se vocês não acompanham a gente no Instagram, segue lá pela hashtag Então é Natal Podcast, tudo junto. Você vai encontrar tanto o meu perfil quanto o perfil da Ju. Segue a gente, comenta com a gente o que vocês têm achado do nosso podcast. Se a gente deve continuar depois desses 31 dias, né, Ju?
Ai, mas é de 15 em 15, viu, gente? Eu não
aguento
assistir
gente,
mais 30
não
filmes
é um
de Natal.
Por dia, não. Mas a gente deve continuar fazendo podcasts sobre quais assuntos a gente poderia falar. Outras coisas que não seja Natal.
Eu acho que a gente tinha que continuar falando de Natal o ano inteiro, mas com bastante espaço. Um por mês,
sim,
talvez.
Mas podemos fazer outras coisas divertidas.
Com certeza,
também aí
também
no meio.
Acho.
E
mas,
é
então
isso.
É
até
isso.
Amanhã. Eu prometo que amanhã vou tentar estar com uma voz melhor.
Ai, gente, desejem melhoras pra Mari, viu? Melhoras, Mari. E Feliz Natal pra você.
Obrigada, Ju. Feliz Natal. Tchau.
Tchau. O podcast foi criado e produzido por Juliana de Mello e Mariana Diniz. Edição de Euler Félix, amigo querido a quem devemos milhões de agradecimentos, e host do incrível podcast de terror Necronome Conversa. Acompanhe o trabalho dele e incentive o seu produtor de conteúdo local.